Neste projeto, nós queremos também, a contribuição da Universidade Estácio de Sá é trazer, independente de custos, né, mas participar com a contribuição dela, que está em 17 estados da federação, presencialmente, e também com os polos de educação à distância. Hoje, um instrumento como esse aqui, o tablet, ele trouxe um verdadeiro renascimento para nós. O aluno que está na sala de aula com o tablet, ele pode verificar na hora se o professor está com a bibliografia atualizada, se ele está falando se ele está cumprindo programas, não é? Então, nós estamos à beira de mudanças muito grandes. E uma TV pela internet, como é esse projeto, pela web, não apenas pela web, mas também pela web, vai fazer com custos muito baixos. Acho que melhor lembrou isso, assim, de uma forma em números mesmo, foi o Túlio Gontijo Rocha, aqui à minha direita, que falou. É muito pouco dinheiro solicitado em relação ao que é gasto em outros projetos de menor abrangência. Está na hora, mais do que na hora, de o Brasil, como nação líder em número de falantes da língua portuguesa na comunidade dos países de língua portuguesa, com 190 milhões de habitantes num universo de cerca de 250 milhões, a nossa liderança, até por número, é notória. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande diante do projeto. Nós temos que tomar a frente disso. E gostaria de reforçar e reiterar as palavras do Marcelo Dantas. Não se trata só de uma posição altruísta. Eu acho que ela não pode dispensar e iniciativas de negócios culturais, se não dispensam o altruísmo, não dispensam, mas não pode ficar nele, não podem ficar apenas nele, porque senão fica só retórica no pior sentido que a retórica tem, né? A eleição da Miss Angola para a Miss Universo fez ver, assim, que há uma mudança de ventos no mundo, não é? Maior atenção àquelas grandes etnias tidas como minorias, não é? A presença abundante, rica, da cultura negra na sociedade brasileira. Peço licença para discordar também de uma coisa que eu vi aqui na mesa. Aqui é um espaço democrático. Se não houvesse o direito da discordância, nem se chamaria democrático. Mas não é a Bahia não é a única África que tem no Brasil. Eu sou do Brasil Meridional, sou catarinense de nascimento, vivi muitos anos no Rio Grande do Sul, no Paraná, e há Áfricas em todo o Brasil Meridional. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez sua tese de doutorado sobre a presença da África no Brasil Meridional, sobre o negro no Brasil Meridional. Há muitas décadas nós sabemos disso. E vemos isso. Então, que essa iniciativa que nós estamos fazendo agora acabe com esses ocultamentos, trabalhe para desfazê-los e que a gente passe a ver os países africanos com as suas culturas e mostrar a nossa, e mostrar esses pontos em comum, desenvolvê-los para constituirmos realmente uma comunidade, porque, por enquanto, ela está mais no papel, não é? Eu também gosto da conversa clara, e peço licença para dizer que eu acho que está muito no papel, muito em projetos e pouco em experiências práticas, iniciativas práticas como essa que está sendo proposta aqui. Então, é hora de a gente mostrar o que temos e saber o que os outros têm. Cada vez que eu vou num encontro de escritores na Europa, como na Feira de Frankfurt, por exemplo, eu encontro lá escritores africanos de língua portuguesa, dos quais eu nunca ouvi falar aqui no Brasil, nunca mereceram uma linha. Em compensação, tem alguns que dia sim, dia também, estão nos jornais brasileiros, estão na mídia. Eu não ia ouvir a campainha, eu ouvi, é para mim?
Ela é automática.
Então, está bem. Eu caminho para... A senhora me concede uma prorrogação para concluir. Eu acho que nós... Comecei já transgredindo, hein, senadora Alice, né? Não cumprindo a palavra de não ouvir a campainha. Então, vou seguir o exemplo do Marcelo Dantas, né? Já houve um precedente aqui. Mas, para concluir, senador Cristóvão Barros, gostaria de dizer que a Universidade Estácio de Sá, e fale o nome dela, está disposta a apoiar todos esses, muito esse projeto, e desejar que ele seja levado adiante para que nós podemos, para que nós possamos revelar aos irmãos africanos de língua portuguesa, aos portugueses que nos deram o nosso principal instrumento de cidadania, que é a língua portuguesa, foi nossa melhor herança de Portugal, que nós possamos, então, descobrir o que lá existe de comum, que já antevemos que são muitas coisas, com o que nós temos aqui. E, para finalizar agora de vez, quero lembrar que a Universidade Estácio de Sá tem o dobro de, em alunos, tem o dobro de, quase o dobro de habitantes de São Tomé e Príncipe. Vários municípios brasileiros médios têm uma população maior do que a nação soberana de São Tomé e Príncipe. Outro dia, eu conversava com a ministra da Cultura de Cabo Verde, lá na Universidade Estácio de Sá, num convênio que temos, e lembrava a ela que a Estácio tem a metade da população de Cabo Verde em alunos. Então, o tamanho do Brasil diante dessas nações é simplesmente colossal. Maior a nossa responsabilidade, porque daí não é só questão de altruísmo, é realmente uma condição de trabalho. Nós temos, sim, que ajudá-los e podemos ajudá-los, não como assistencialismo barato, mas rumo a esse trato justo, que quem tem mais, dê mais, e quem tem menos, receba mais. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos os que aqui fizeram sua exposição. Dentro do tempo possível, gostaríamos de poder ouvi-los mais, mas as condições de trabalho do Senado nos impõem esse prazo exíguo, porém possível de tratar, né, os temas que foram aqui tratados. Eu quero, inclusive, aproveitar, antes de passar a palavra aos inscritos, dois senadores autores do requerimento, convidar a todos a participar da exposição que foi aberta ontem no Museu Nacional de Brasília. Hereiros angolanos, do fotógrafo baiano Sérgio Guerra, também publicitário, que trabalha em Angola. Mas, ao fundo dessa exposição, tem uma outra exposição de um inicial acervo daquilo que nós estamos construindo na Bahia como Museu Nacional de Afro-Africano Brasileiro. É um museu muito importante, que merece o apoio deste Senado, já que todos estamos aqui reivindicando apoios dos senadores aqui presentes, para que nós possamos terminar este museu iniciado ainda na gestão do ministro Juca Ferreira e agora buscando o apoio da atual ministra, mas também das empresas brasileiras e de todas essas organizações aqui presentes. Eu creio que nós precisamos superar também algumas divisões que vamos nos impondo. Né? Não pode existir uma universidade de integração internacional da lusofonia afro-brasileira, Unilab, sem uma estreita relação com a Rede TV Brasil, sem uma integração com o Ministério da Cultura e com essas outras entidades que aqui se pronunciaram, senão ela perde a sua razão de ser e, portanto, todos também têm relação com o Museu Nacional Afro-Brasileiro que nós estamos constituindo na Bahia, que tem já um acervo pequeno, inicial, senador Cristóvão, mas de extrema beleza da contribuição dos artistas negros e da influência cultural negra em nosso país. Vou passar a palavra ao senador Cristóvão Buarque, um dos autores do requerimento. Depois, a senadora Ana Rita, por ordem, senador, dos requerimentos que deram entrada nesta comissão, por isso.
Um bom dia a cada uma e a cada um. Senadora Alice, eu quero dizer que essas falas que nós temos aqui, em si, já justificam plenamente a convocação dessa audiência.
Sim.
A simples distribuição pela TV Senado, como vai acontecer depois, dessas falas, eu acho que já preenchem um grande trabalho, um grande papel e o que a gente tinha em vista. Para despertar o Brasil para o fato de que nós temos que fortalecer os laços culturais, porque cada vez que eu vejo aqui sabatina de um embaixador, só se pergunta sobre a economia. Chega-se até, em algum momento, a dizer que não justifica o embaixador, porque o comércio entre aqueles dois países é um comércio pequeno, como se existisse, para valer, o conceito de país pequeno. Existe país com pequena demografia, existe país com pequeno PIB, mas não existe país pequeno. Então, aqui a gente está mostrando que as relações internacionais, elas são fundamentalmente culturais. E tratamos aí especificamente do caso da nação lusófona. Eu creio que foi o Fernando Pessoa que disse que nossa pátria é nossa língua. Mas se não foi ele, alguém disse, e é muito forte essa ideia. A pátria da gente é a língua da gente. E nós temos uma pátria bastante grande no mundo, que é a pátria lusófona. Cada um desses países. Temos que lutar para, primeiro, manter. Porque a tendência com o avanço do idioma inglês é que comecem alguns países a mudar o idioma. O Timor é o primeiro país que tem uma ameaça muito forte de virar um país anglófono em vez de lusófono. Foi uma opção até muito corajosa deles, logo na independência, escolher o português como a língua oficial, quando ali, juntinho, tem a Austrália com uma força imensa e capaz de dar aportes muito fortes se o país vira anglófono. Anglófono, até porque facilitaria tudo para eles, menos o fato de que há um patrimônio cultural a ser zelado. E o Brasil, como o de maior população e de maior PIB, e, portanto, em consequência de mais universidades, de mais atividade cultural, tem uma responsabilidade muito grande em manter-se grande do ponto de vista da pátria lusófona, conquistando todos esses países para manterem a língua portuguesa como idioma e fortalecerem cada vez mais esse idioma. É nesse sentido que essa cooperação é fundamental. Eu creio que a Unilab é um instrumento muito importante. No início, o Paulo Spela deve saber, a minha ideia era que a Unilab não deveria ter um lugar fixo, não deveria ter um campus. Todas as universidades do Brasil seriam da Unilab. A Unilab seria, senadora Alice, um escritório com um reitor que se encarregaria de trazer pessoas dos países de língua portuguesa para o Brasil, espalhá-los nas universidades que já existem. E depois cada um deles recebia um diploma com dois reitores assinando. O reitor da respectiva universidade, onde ele ficou, e o reitor dessa Unilab. Essa, inclusive, foi a proposta que eu levei para o presidente Lula, que foi quem teve a ideia. Em geral, o presidente pega a ideia de outro. Mas, no caso da universidade, ele me disse que quero fazer a universidade para... no início não era nem só a língua portuguesa, para todos os países africanos e outros países pobres. Mas, independente disso, eu creio que é possível ter o campus e ter ainda pessoas fora do campus, também promovido pelo intercâmbio que a Unilab pode ser a indutora. A Unilab não seria apenas a formadora, seria a indutora da formação por um sistema espalhado pelo Brasil inteiro. E aí deixaria de haver discussão se tem negros em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou se tem na Bahia, ou se tem no Ceará. Todos somos negros nesse país. E aí a gente poderia ter todas as universidades envolvidas, com o campus, obviamente. Eu, às vezes, temo que o campus, e eu tenho uma admiração profunda por Redenção, fui lá, fiz discurso sobre isso, que é a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão, quando o resto, 5 anos antes da Lei Áurea. Mas eu temo, às vezes, que virem um pouco um gueto os estudantes estrangeiros entre eles, como aconteceu em Moscou com a chamada Universidade Patrício Lumumba. E olha que estava em Moscou. Estava dentro de uma cidade onde era possível você se mover. Redenção vai mudar a cidade para melhor. A cidade vai ter um salto muito grande com essa universidade. Mas, ao ficarem ali, eles podem se isolar muito, uma vez que a cidade tem uma população pequena. mas é um grande avanço. Fico contente que tenha 2 campos, eu quero que tenha 1.000. E esse é o caminho. Então, a Unilab, eu acho que é um lugar que a gente precisa, a Unilab precisamos fortalecer. Agora, vamos falar do intercâmbio cultural, não no sentido universitário, mas no sentido de atividades culturais. Quando o presidente Lula decidiu substituir sabiamente aquele sucatão por um avião que não ameaçasse tanto a vida dos nossos presidente, tudo isso, do tempo dele para frente, eu me lembro que eu tive a temeridade de propor que o sucatão, que seria aposentado, virasse um avião para intercâmbio cultural. Claro que eu não estava achando que a vida dos artistas é menos importante que a do presidente, mas os artistas têm menos chance de viajar. A minha ideia é que o sucatão fosse usado para levar artistas do Brasil para a África, da África para aqui, e também atletas, que não deixa de ser parte da cultura. Com o sucatão ou não, se ele deve se aposentar, nós temos que incentivar o fluxo de artistas, de agentes culturais entre nossos países. E isso, como alguém falou aqui, não custa tanto dinheiro. Creio que foi o Túlio, né? Não custa tanto dinheiro. Independente de ter ou não um avião. E se não tem o sucatão, é fácil pegar um outro desses que a aeronáutica tem. Quer dizer, esse avião vai ficar subordinado, essa era a minha ideia, ao Ministério da Cultura. Cheguei a fazer um documento. Esse avião não vai ser da aeronáutica, a aeronáutica vai dar o piloto. Quem vai dizer o uso desse avião é o Ministério da Cultura. Essa é a ideia. Eu digo é, porque embora já faça tantos anos, eu acho que ela ainda tem validade. Que o Ministério da Cultura tenha, e o Ministério do Esporte até, aviões à disposição para fazer esse intercâmbio. Além desse intercâmbio, levando e trazendo, eu gostaria de ver mais crescimento, avanço da TV. Claro que a gente não pode ter só uma RTP, e eu espero que não seja privatizada, porque ela perderá a característica. É claro que a gente precisa ter uma televisão internacional de língua portuguesa. Os árabes têm. Os árabes que, inclusive, não falam o mesmo idioma, porque esse idioma árabe é o idioma de uma pequena elite. O árabe mesmo, que é falado em cada país, é um árabe que eles nem se entendem, em geral, entre eles. Graças ao árabe clássico, e aí a religião tem um papel importante, como teve com o latim durante muito tempo, eles estão mantendo, graças às universidades. Mas a TV... As duas, né? São duas agora que eu acho. Al Jazeera. E creio que tem uma Arábia. Uhum. São duas que estão unificando esses países através dos programas. Se eles não fizerem isso, vai ser a CNN, vai ser a Fox, HBO, que vai unificar o inglês e não o árabe. Então, nós precisamos dar todo apoio a fortalecimento.
Murdoch quer comprar.
Quem?
Murdoch.
Quer comprar a...
Al Jazeera.
Al Jazeera, né? Mas ele tem menos dinheiro que o Sheik do Catar.
Talvez tenha menos.
Eu aqui conto uma história para vocês. Eu tive num evento na Unesco, e era eu e a esposa do Sheik do Catar, que falávamos. E terminou, houve um almoço, e eu sentei ao lado dela. E eu perguntei, diga-me uma coisa, a quem pertence Al Jazeera? Ela disse... Meu marido. My husband, ela diz. Ou seja, vai ser difícil concorrer com a força. O importante
é que
tem um sheik que coloca dinheiro para fazer uma televisão de integração. Isso é que é admirável. Como é admirável que a sheika é essa, que, segundo dizem, tem uma parte do petróleo para usar e ela usa para fazer universidades. E você vê as universidades saindo do deserto. Isso é uma coisa admirável, o uso deles. Pois bem, nós temos condições de ter uma televisão da mais alta qualidade para unificar a língua portuguesa. Tecnicamente, isso hoje é muito fácil, eu acredito. E creio que, do ponto de vista financeiro, não é algo caro. E por isso nós estamos aqui, para tentar convencer, ouvindo vocês, levando para todas as partes... convencer de que esse é um dinheiro do mais alto retorno. Tem que acabar com essa ideia que o retorno vem da gente vender mais soja. O retorno vem da gente se integrar mais internacionalmente. A outra coisa, e alguém falou aqui, é a integração na literatura. Nós temos que aumentar essa integração na literatura. Claro que o acordo ortográfico, se for completo, vai facilitar muito, porque hoje você tem seus livros traduzidos. Eu tenho um livro que eu digo traduzido em Portugal, porque é outra coisa a leitura dele quando eu leio no texto português.